Acompanhe agora pela Rádio AL, Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E o programa Entrevista que tem a produção de Laila Rosa, trabalhos técnicos de Mário Pacheco e João Pacheco Neto, a direção de Tami Solico, a coordenação da Gisele Dalpiazza G. Programa Entrevista de hoje vai destacar a presença no nosso estúdio do Jonatas Leonardo. Ele é tatuador de um projeto interessante que é para cobrir marcas de violência e cicatrizes em mulheres. Quero saber, inicialmente, do Jonatas Leonardo, como é que funciona
então,
o projeto?
A iniciativa, sim, a princípio, era só para mulheres que sofreram vítima de algum tipo de câncer, né? Principalmente câncer de mama e violência doméstica. O projeto é totalmente grátis, no caso, quem se encaixa em algum desses termos, é só entrar em contato, né? Que a gente faz um cadastro e de 15 em 15 dias eu tiro um dia meu de trabalho, né? E totalmente grátis, a pessoa não paga nada. E ela vai, escolhe um desenho para a gente tentar cobrir aquela marca, né? E tentar dar uma melhoria na autoestima da mulher.
Bom, vamos colocar uma coisa bem prática. Quem faz, por exemplo, que é extirpado, por exemplo, a mama, né? Sim. É para aumentar a autoestima no contato mais íntimo, né? Porque não é para ir à praia, não é para se expor. Mas é exatamente nesse contato mais íntimo, né?
Sim, exatamente. É uma coisa que é muito... acaba sendo muito forte, porque a mulher é muito vaidosa, né? Não só. O homem também é vaidoso, mas a mulher acaba sendo mais. Então, uma mulher que não tem a mama, por exemplo, ela se sente muito para baixo, né? E muitas dessas que entraram em contato comigo, às vezes elas falam que não tem coragem nem de ficar nua perto dos namorados, perto de marido. Então, assim, é além da vaidade externa, assim, no caso de ir numa praia, de... é com ela mesmo, né? Ela se sente melhor com isso.
Mas já existe outras partes aí do corpo da mulher que já fica mais fácil, né? Porque aí já tem também a vaidade de apresentar, né?
Sim, sempre tem, né? Toda mulher quer se apresentar. É uma coisa natural de cada um também, não só mulher quanto homem.
Você é de Goiânia, né?
Sim, sou natural de Goiânia, né? Goiânia, Goiás. Recentemente aqui em Floripa, deve fazer 9 meses que eu estou morando aqui.
Bom, e você faz esse trabalho de tatuagem permanentemente? É a tua atividade?
Sim, é a minha profissão, sou tatuador mesmo.
Pois é, e aí você partiu para esse projeto de tatuar para cobrir marcas de violência e cicatrizes em mulheres. Você ficou chocado, sentimentalizado com alguma coisa que te tocou?
Então, assim, é meio que até difícil de explicar de como surgiu, né, assim, o momento que surgiu essa ideia. Por eu trabalhar com tatuagem, eu sempre tô lidando com marcas também, cicatrizes, e foi algo que simplesmente brotou, assim, já acordei com isso na cabeça, assim, pensando em fazer algo para fazer uma diferença, assim, ajudar, né, de alguma forma, quem precisa, no meio que eu trabalho. E no meu caso, a única coisa que eu faço mesmo é tatuar, então tentei achar algo que eu pudesse fazer com a tatuagem, ajudando a quem precisa também, né?
Você teve a ideia brilhante de perceber que as pessoas que passaram por uma dificuldade, que tem a sequela, que traz a tristeza pelo seu sofrimento materializado, pode superar em parte ou quase tudo isso uma marca diferente, expondo um desenho, um coração, uma mensagem. Foi mais ou menos isso, né?
Isso, foi exatamente isso, né? Que a tatuagem, na verdade, ela não vai apagar o que a pessoa teve, não vai sumir o que ela passou, mas para externamente, visivelmente, aquela marca ali, ela vai ser coberta, né? Então, assim, às vezes, só dela ter vergonha de mostrar, ela vai acabar não tendo mais essa vergonha de mostrar, né? Ela vai querer mostrar o que foi feito por cima ali.
E essa tatuagem, ela identifica a pessoa de que nada acabou e de que a vida continua e de que existem outros roteiros a ser cumprido, né?
Exatamente, isso mesmo.
E as pessoas que recebem essa tatuagem, qual é a resposta que elas dão?
Então, hoje eu até trouxe uma convidada, a Aline, Amanda, que também está participando do projeto, né? Que eu acho que nada melhor para alguém falar uma resposta do que é o projeto, do que está sendo para ela, do que uma pessoa que também se encaixou nesses casos, né? Que seria a participante também.
Bom, então vamos ouvir a Amanda. Amanda, microfone. Como é a tua participação?
Assim, na verdade tem uma cicatriz, por mais que já tem de alguns anos, são quase 2 décadas já com essa cicatriz, mas o projeto é um projeto incrível, assim, no entanto que quando eu descobri esse projeto, eu fiquei encantada pelo projeto, e nada melhor, tipo, a gente transformar a cicatriz em arte. Então, para mim, é uma sensação maravilhosa, sabe? Poder, como o Jonathan falou, não vai apagar, não vai fazer esquecer como ocorreu, né, o acidente, de ter causado a tal cicatriz. Mas eu me sinto hoje muito feliz em poder participar desse projeto, né? E tá podendo cobrir a minha cicatriz e expor um desenho, como mesmo o senhor acabou de citar, sim, né? Para mim é uma satisfação poder participar desse projeto.
Bom, Amanda, você sentiu o seguinte: com esse projeto, com essa tatuagem, você não supera tudo, todo o problema que você sofreu, tá? O acidente, a ocorrência e tal, mas você notou o quê? De que a vida segue e que você continua aqui neste plano e que tem muito para render, tem muita estrada para andar, foi mais ou menos isso.
Foi mais ou menos isso. Porque é como eu havia falado ali no início, já são quase 2 décadas, né, com essa cicatriz. E querendo ou não, eu já vinha, por mais que eu tenha passado por alguns problemas na infância, por ter cicatriz, por ter vergonha de expor, e hoje, tendo a tatuagem, né, ou seja, ela está em andamento ainda, mas hoje em ter a tatuagem é totalmente diferente, as pessoas elas olham. Então, você passa com o público, no dia a dia, no trabalho, ou qualquer outro lugar, as pessoas olham, admiram o desenho. Então, quando eles se vejam com a cicatriz, eles ficam, tipo, se perguntando, o que aconteceu, né? E quando eles olham ali a cicatriz, para quem conhece a gente, já sabe a tua história, um pouco da tua história. Mas para quem não conhece, vai achar que ali atrás não tem nada mais que apenas a tatuagem, que ela cobre bastante, né? Então...
Mas o tempo foi passando, Amanda, e você conseguiu, com a tatuagem que veio, que te reforçou, que deu mais vida, mas você conseguiu ir administrando, porque de repente você é jovem, você não tem a vivência, depois você passa a ter uma vivência maior, uma experiência, você casa, você constitui família, você fica mais madura. Eu acho que para esse tipo de situação, o tempo e o amadurecimento são os grandes remédios, né?
Sim, com certeza. Não tem outra palavra a não ser experiência, né? Conforme cada ano vai passando, a gente vai acostumando com a situação. E hoje, às vezes, eu fico até sem palavras em falar desse projeto. É muito, muito interessante mesmo. Não tem palavras.
E a dificuldade, me parece, que não é nem pela questão do preconceito. É curiosidade, né? Sim. A curiosidade, né?
É mais curiosidade. O pessoal, eles quando eles te vejam com a cicatriz, eles ficam, tipo, chocados, né? Tipo, eles querem saber o que houve. É que a gente sabe que cicatriz tem tudo quanto é tipo de situação, né? Tem de queimaduras, tem um acidente. Então, eles querem saber. Daí a gente vai contar a história. Então, a história, para a pessoa entender, tem que se contar desde o início, né? Então, é mais curiosidade mesmo. Então, aí, quando você cobre uma cicatriz com a tatuagem, o desenho acaba chamando a atenção, né?
Perfeito. Bom, nós vamos ao intervalo. Voltamos em seguida com essa entrevista interessante, falando sobre o projeto de tatuagem para cobrir marcas de violência e cicatrizes em mulheres. Nós voltamos em seguida.
Entrevista.
Crise? Essa não é a primeira que enfrentamos, nem será a última. Mesmo assim, ano após ano, e contrariando os pessimistas de plantão, Santa Catarina cresce. Não importa se o dólar sobe ou cai, se tem enchente ou estiagem, os catarinenses sempre enxergam uma oportunidade de fazer mais, de fazer melhor. E o resultado é um estado que nunca esteve tão em dia com suas obrigações. com um mercado interno tão forte e com empresas tão sólidas, modernas e competitivas. Então, quando alguém falar em crise, lembre-se, você está em Santa Catarina, um lugar que tem gente que faz a diferença. Veja muitos exemplos em gentequefazadiferença.sc.gov.br, uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, você acompanha o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL, também aqui na Rádio AL.
Entrevista.
Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com a produção de Laila Rosa, trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco, a direção da Tami Soligo, a coordenação da GCL da Alpiás AGI. Nós estamos ouvindo o Jonatas Leonardo, que é tatuador do projeto. O projeto é Metamorfose, projeto do tatuador Jonatas Leonardo, que busca recuperar a autoestima de mulheres vítimas de violência, câncer ou acidentes. Estamos também aqui ouvindo a Amanda da Silva, uma mulher que também passou por uma situação e que hoje usufrui e faz parte desse projeto, aproveitando desta oportunidade. Agora, eu quero saber, Jonatas Leonardo, existe alguma resistência quando você oferece, algumas pessoas que vão um pouco inibidas ou as pessoas aceitam tranquilamente a tatuagem?
Tem as pessoas que aceitam com facilidade, mas a grande maioria, quando fica sabendo do projeto, entra em contato, marca às vezes até a data, só que acaba que na hora fica um pouco com receio dela mesmo, né, da situação, de lembrar o que passou, e acaba pedindo um tempo para pensar mais. Sempre tem isso.
Mas esse é um trabalho voluntário que você faz?
Sim, é totalmente.
Você descobriu que era importante fazer, além do teu trabalho, que ele é rentável, que ele te dá o lucro e dá a sobrevivência, fazer também uma parte de forma voluntária, colaborando com as pessoas.
Isso, exatamente. É o que eu falei a princípio, né? Assim, é uma forma de eu estar fazendo alguma coisa de bom para a sociedade, né? No trabalho que eu faço.
Você, ao perceber a ideia desse projeto, colocar esse projeto em prática, eu acho que você andou, eu acredito que você andou refletindo muito também sobre a vida. Porque às vezes não é o acidente, uma fatalidade, uma doença que destrói a pessoa. E alguma coisa tem que fazer para a pessoa superar o problema. E aí deve ter caído a tua ficha. Puxa vida, eu também posso fazer tatuagem aí para algumas pessoas superar esse problema.
Hã? Sim, sim. No dia da gente, a gente sempre está se refletindo, né? Vendo o que pode fazer para melhorar, o que pode fazer para estar melhorando a si mesmo e em volta da gente, né? Quem está em volta, então.
E esse contato você faz através da internet, esse chamamento?
Eu nas redes sociais, no Facebook, né, Instagram, é onde que eu mais divulgo, né?
E você faz um trabalho como profissional, você tem um local, uma clínica que você atende e você faz os trabalhos de tatuagem?
Sim, sim, tem um estúdio, né, que eu atendo ali na Trajano, ali no centro. E é tudo ali mesmo, no estúdio.
E hoje esse trabalho de tatuagem é muito concorrido?
Tem bastante tatuador, né? Hoje em dia, essa geração está cada dia mais gostando da tatuagem, né? Então, assim, tem muitos tatuadores, tem muitas pessoas que gostam também.
Como é que você convive com uma época muito interessante? Nós estamos vivendo de uma década para cá, de uns 10, 15 anos aí, o homem está muito vaidoso. Que a mulher sempre foi colocada como ser vaidoso, que procura estar sempre bem. Mas o homem também, eu acho que o homem está mais vaidoso que a mulher. Porque o homem é tatuado, é o homem aparando o cavanhaque. Porque o homem de cavanhaque fica bonito, essas coisas todas. Tem uns que ficam meio careca, tem outros que ficam meio... E a tatuagem vem na hora, né? Porque eu vou te contar uma coisa, tá todo mundo com tatuagem, né? Parece que é uma clientela boa, hein?
Realmente, aqui na ilha, aqui todo mundo tem pelo menos uma tatuagemzinha.
É um mercado que chegou para ficar, hein?
Sim, cada dia tá crescendo mais e mais ainda.
É porque hoje parece que os cabeleireiros e os tatuadores estão na crista da onda, né? Porque cortar o cabelo... Teve um tempo que o atleta de futebol andava sem cabelo. Careca. Hoje não. Hoje eles têm uns cortezinhos, têm uns desenhinhos, né?
Sim.
Isso é arte, né? Sim, como é que você se sente no meio dessa proposta de fazer as pessoas ficarem mais vaidosas ainda?
Acaba que vem da gente mesmo, né? A própria vaidade da gente se torna algo prazeroso, né? Então você quer que as outras pessoas também se tenham esse prazer, né? E conheça esse lado também.
Bom, eu quero ouvir outra vez a Amanda da Silva, que participa desse projeto e que é beneficiada com essa ideia da tatuagem, a proposta apresentada pelo Jonathan. Você está levando para as suas colegas também a ideia? Porque de repente pode surgir uma colega também com essa necessidade, né?
Sim, claro. De alguma forma estou sempre divulgando também, tanto para ajudar o projeto. Por eu me sentir bem, eu gostaria de passar para as outras pessoas também que passam pelo mesmo problema que eu, né? Porque cobrir uma cicatriz, fazer voltar a autoestima de uma mulher é maravilhoso, né? Então, se eu estou me sentindo bem, eu vou querer também repassar isso para outras pessoas que passam pelo mesmo problema.
E você teve o apoio?
Sim.
Teve o apoio familiar, o apoio, sim, do marido, o apoio dos pais?
Sim, eu tive apoio. Tive apoio das minhas irmãs, tive apoio do meu esposo também. E é tipo, um exemplo, se for para me sentir bem, faça. Então, fui lá, fiz. Em momento algum, eles tipo, tiveram preconceito. Porque hoje em dia todo mundo sabe que tem gente que tem preconceito com a tatuagem, preconceito com a cicatriz. Qualquer tipo de situação, existe sempre o seu preconceito. Então,
sim.
O apoio foi bem, bem assim, não só da família também, como no local de trabalho também.
É importante porque a tatuagem, eu entendo, né, ser uma belíssima comunicação. Ela é visual, mas é uma comunicação. Você tem a sensação de que você está dizendo para as pessoas: passei pelo que eu passei, mas eu estou bem. Eu acredito na vida, eu acho que a tatuagem representa isso. É isso que você pensa?
Sim, é isso que eu penso.
Que bom, né? E aí você leva também para as tuas colegas, para o teu pessoal, pelas redes sociais, que essa é uma ideia que pode ser, que nada é o fim, mas tudo pode ser um bom recomeço para uma jornada feliz, né?
Na verdade, tudo depende da gente, né? Se a gente quer, a gente consegue, então... É seguir em frente, fazer o que dá, que tem vontade, e seguir a vida, né? E seguir em frente.
E quando vem aquele pitacozinho, aquele tipo de pessoas querendo fazer uma crítica, alguma coisa, é passar por cima, é atropelar, porque cada um sabe da sua vida, né?
Sim, com certeza.
Perfeito. Bom, para encerrar nosso trabalho, eu quero ouvir aqui o Jonathan Leonardo. Como é que alguém pode fazer um contato com você? Através da internet, você tem um e-mail, como é que funciona?
Sim, através do Facebook, só pesquisar meu nome, Jonathan Leonardo, ou pelo estúdio, Vini Tatu Estúdio, e aí entrar em contato. O mais fácil, que eu creio, seria pelo Facebook, né? Ou pelo contato do WhatsApp também.
Aí entra em contato com você, você exige alguma ficha, alguma coisa, algum laudo?
Sempre eu procuro saber o que a pessoa... No caso, depois que ela entra em contato comigo, pergunto qual é a história dela, né? Se ela tem a foto do local, e para tentar entender, né? Porque às vezes tem muitas pessoas também que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa faz um arranhão lá e, pô, aqui eu tenho uma cicatriz aqui, quero cobrir. Então não é assim, né? Então a gente tem que ver realmente as pessoas que têm a necessidade, assim, que precisa, que sabe que vai ser parte, assim, de melhoria para ela, né? O projeto.
Uma coisa interessante, queria que você esclarecesse o seguinte, Jonathan: a tatuagem, qual é o grau de responsabilidade? Você tem que ter algum laudo, algum termo de responsabilidade, porque de repente alguém, cara, faz um coração aí, quanto é que custa? Você vai fazendo, daqui a pouco pode ter um processo em cima, como é que funciona isso aí?
É assim, para pessoas maiores de idade, né, não tem nenhum termo a assinar agora.
Sim.
Pessoas dos 16 aos 18 tem que ter, sim, um termo de responsabilidade assinado pelos responsáveis, né?
E você arquiva daí para não dar problema lá na frente, né?
Tem que ser. E até abaixo de 16 a gente não tatua mais, mesmo com autorização, assim, Porque tatuagem é para sempre, né? Então...
Porque até 16 a criança, de repente, o jovem ainda está crescendo, né?
Sim.
Daqui a pouco faz um coraçãozinho ali, esse coração fica meio, né? Fica meio esquisito, né?
Exatamente.
Até porque o adulto também tem essa questão de ele tá magrinho, tá bonitinho, arruma ali, faz a tatuagem, daqui a pouco o cara engorda, fica tudo, né?
É, depende, se engordar demais, acaba modificando sim a tatuagem.
Bom, um grande abraço, eu agradeço muito pela entrevista, Jonathan Leonardo, que você consiga manter esse projeto Metamorfose e que Deus ilumine você, porque você dá oportunidade para que as pessoas façam a tatuagem, através dessa tatuagem, mostrem que estão bem, que estão superando seus problemas. Grande abraço para você, igualmente para Amanda. E que vocês realizem tudo de bom na vida de vocês, atendendo sempre as pessoas. Isso é importante, tá certo?
Tá certo.
Muito obrigado.
Um abraço também para você.
Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade também de estar passando, né, através da mídia, né?
Sim.
E que possa alcançar outras pessoas também.
Ok, muito obrigado, portanto, ao tatuador, o Jonathan Leonardo, e também participando aí, Amanda da Silva. Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa com... A produção de Laila Rosa. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco e do João Pacheco Neto. Chega ao seu final, direção da Tami Soligo, a coordenação da GCL e da Alpiasa G. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio